Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar, do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para auxiliá-lo naquilo que é o alvo do Seminário Teológico Ebenezer: trazer para as pessoas conhecimento bíblico aplicável à vida. A nossa aplicação de hoje vem da observação da biografia de alguns personagens bíblicos, como esses personagens se comportaram de modo exemplar, de modo agradável a Deus, e, portanto, através desta constatação, desta vida exemplar, desse comportamento exemplar, a gente pode também aplicar essa lição, a lição da vida deles, na vida dos cristãos de hoje. Penso especialmente hoje no cristão chamado Apolo. Ele aparece em Atos capítulo 18, versículo 24 em diante, na narrativa bíblica. Diz assim: nesse tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Eu li aqui Atos capítulo 18, versículos 24 até o 28, onde temos a narrativa que tanto descreve como dá algumas características desse homem. E esse Apolo é um personagem brilhante da escritura. O nome dele vem do deus grego, que na mitologia era um deus que reunia em si mesmo os mais belos, mais sagrados, mais, vamos dizer, preciosos ideais gregos: a beleza, a verdade, a sabedoria, a harmonia, tudo era de Apolo. Agora, o Apolo do Novo Testamento, que não é mitológico, também tem muita grandeza. Você vê, ele é um homem que é elogiado nesse texto, tem um procedimento belo, e nós vamos aproveitar do exemplo dele em três instâncias. Vamos falar um pouco de três aspectos do Apolo que podem nos ajudar hoje também a sermos pessoas que trazem ao mundo o brilho, a beleza de Cristo. O estudo dele é o primeiro aspecto, o caráter que a gente consegue reparar dele aqui é o segundo aspecto, e em terceiro, o trabalho dele. Vamos olhar então sobre o estudo. Diz o texto bíblico que ele era um judeu. Então, você sabe, os judeus são uma nação comprometida com o estudo desde o nascimento, por causa das escrituras. E assim, quanto mais praticante, mais ligado à ortodoxia, à prática do ensinamento bíblico, mais obrigado fica o judeu ao estudo. E o Apolo era assim, um judeu que veio desde ventre materno consagrado ao estudo. Mas, além disso, ele era de Alexandria. Alexandria era o grande centro universitário do Império Romano. Atenas era famoso no passado, mas Alexandria é que era quente agora. E ele veio dessa capital, vamos dizer, de estudo, e não só de estudo do pensamento grego, mas também o judaísmo em Alexandria tinha grandes mentes, grandes homens que haviam trabalhado e pensado lá. Inclusive a tradução grega do Velho Testamento, que foi usada pela igreja, chamada Septuaginta, tem seu berço em Alexandria. Mas, além disso, Apolo é chamado de um homem eloquente. E veja que a Bíblia não é um livro de lisonjas. Quando ela elogia, é porque aquilo é verdade. E é um raro elogio chamar um homem de eloquente. E diz ainda que ele era conhecedor das escrituras com profundidade. E mais que isso, ele também sabia sobre Jesus. E aí tem uma limitação. Ele conhecia só o batismo de João. Será que ele era discípulo de João Batista? Será que ele conhecia só o batismo de João? Como se tivesse lido apenas o Evangelho de Marcos, né? Mas o ponto é que Priscila e Áquila, esse casal obreiro cristão, chamou à parte e mostrou que aquela erudição, que aquele conhecimento que ele tinha, era tão erudito que podia aumentar. Isso é uma coisa difícil no mundo, né? Pessoas, às vezes, que têm muita instrução, não conseguem aprender mais nada a partir do certo ponto. E Apolo, tão instruído, rapidamente aprendeu mais. E ele entendeu detalhes que ele não sabia. E aí o resultado foi devastador. Então, ele foi de novo para a Grécia, talvez era um sonho dele, né? Ir para a Acaia, para a Grécia, a região onde nasceu a filosofia, o pensamento, aquele estudo que em Alexandria se cultivava tanto. E lá ele não foi visitar os museus, ele foi ajudar a igreja. Então, esse modelo de estudo é um modelo para nós hoje. Nossa época, infelizmente, incentiva às vezes a indolência, incentiva a preguiça. A pessoa quer ver um filme, quer ouvir uma música, quer ganhar coisa mastigadinha. Parece que a pessoa quer fast food espiritual, né? Não quer batalhar pelo conhecimento. Ele quer receber uma coisa mastigada. Ele liga lá num canal, ah, esse fulano aí ensina tudo. Não, tá errado. Vamos a fundo, vamos à escritura. Vamos ser como Apolo, que pela sua profundidade de conhecimento bíblico convencia claramente os judeus de Jesus ser o Cristo. Um modelo de estudo bíblico. Estamos precisando de pessoas que estudam a Bíblia seriamente, como Apolo. Esse é o desejo aqui do Seminário Teológico Ebenezer. Mais que isso, um modelo de caráter. Surpreendentemente, ele, no versículo 26, ouviu a instrução desse casal, Priscila e Áquila. Imagina, até porque essa mulher, Priscila, podia estar falando, e no mundo antigo havia tanto preconceito contra a mulher, né? Se fosse só o Áquila falando, mas era o casal falando. E ele não só soube ouvir o casal, como também ele foi uma pessoa que aceitou a correção deles. E isso é surpreendente. Hoje em dia há tanta dificuldade de continuar ouvindo, de continuar aprendendo a partir de um certo ponto, né? Parece que pessoas, depois que atingem uma certa condição, não aprendem mais. Apolo não. Apolo tinha um caráter humilde, fundamental. Mas humilde, mas não pense em humildade como fraqueza, porque diz o texto que ele era fervoroso de espírito, que ele era, assim, um pregador ousado. Tanto que, uma vez convencido e convertido e levado a um conhecimento melhor por Priscila e Áquila, o Apolo quis ir para a Grécia com essa nova informação. Então veja que ele era uma pessoa animada e animadora. Então esses traços do caráter dele, força de ânimo e ao mesmo tempo humildade, né? São às vezes até contraditórios. Quando o cara é muito animado, talvez ele só ouve ele mesmo, ou quando ele é muito humilde, ele não faz nada. Não, aqui ele faz tudo. Ele é humilde para aprender, humilde para acolher conselho, repreensão, né? E também muito, muito animado em pregar e falar. Então, um modelo de caráter, uma pessoa que tem um caráter equilibrado. Ânimo para fazer, humildade para aprender. Agora, mais que isso, além desse modelo de estudo de que já falamos, e modelo de caráter que também acabamos de falar, ele é um modelo de trabalho. Por quê? Aí a gente não vai ficar só aqui no livro de Atos. Quando você vai para Corinto, para a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, você descobre que realmente o Apolo esteve lá em Corinto. Embora o discurso de Paulo não é um discurso sobre o Apolo, dá para ver que a presença de Apolo lá foi tão marcante que alguns estavam se chamando de seguidores de Apolo. Agora, não por culpa do Apolo, porque alguns se chamavam seguidores de Paulo e alguns se chamavam de seguidores de Pedro, e não era por culpa de nenhum desses obreiros que essas divisões em Corinto estavam acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que ele foi para Corinto trabalhar e apoiou muito o trabalho, tanto que o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3:6 é: eu plantei, Apolo regou. Olha só. O Apolo foi lá regar um trabalho que Paulo plantou. Então, ele colaborou. Qual é a postura dele num trabalho? Não é destruir para construir de novo, não. É regar aquilo que o outro já tinha plantado. Uma colaboração. E mais tarde, na carta aos Coríntios, no capítulo 16, quando o Paulo noticia no versículo 12 que os coríntios queriam que o Apolo fosse para lá, ele, em capítulo 16, verso 12, diz: não, Apolo não vai não. Por que ele não queria ir? Porque ele não queria favorecer provavelmente nenhuma dessas divisões, desses partidos. Ele falou: eu vou lá para o pessoal usar a minha presença como pretexto de se dividir? De jeito nenhum. Deixou quieto. Não foi. E a última menção que nós temos do Apolo está na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 13. Ou seja, mais de 15 anos depois que Paulo passou em Corinto, mais quase 20 anos, o Apolo ainda está ativo na obra e ainda em contato com Paulo, e Paulo falando: olha, quando Apolo for aí, aproveitem dele, ele tem umas coisas boas para ensinar. Então, Apolo é um grande modelo de trabalho, um homem que usou os dons que tinha para apoiar o trabalho dos outros, para não gerar confusão, né? Inclusive ele podia, porque normalmente quando alguém é tão destacado, tão eloquente como ele, podia querer chamar os holofotes para si, né? Queria poder chamar pessoas para seguir, mas ele não o fez, ele enfatizou a obra de Cristo. E aí com Apolo a gente aprende que o discurso nunca é eles, mas sempre nós, né? Nunca aquele discurso de quem só observa, ele vai, ia lá e fazia. Então, quando ele via outros plantando, ele ia lá e regava, né, para Deus dar o crescimento. Então, veja, é uma atitude no trabalho que é excelente. Quem não gostaria de ter, visitando o seu trabalho, alguém que fosse lá regar esse trabalho, fazer ele crescer mais e mais ainda, não é verdade? Então, esses três itens são os três modelos que eu estou ressaltando da vida de Apolo: um modelo de estudo, um modelo de caráter, um modelo de trabalho. E assim então nós hoje podemos também, por causa desse modelo da escritura e aproveitando desse modelo da escritura, fazer também assim em nossas vidas. Muito estudo, inclusive para isso o Seminário Teológico Ebenezer está aqui para lhe ajudar. Muito estudo na palavra, tanto em presencial como em EAD, em todas as modalidades, vídeos, livros, materiais, enfim, todas as coisas que são relativas ao estudo, nós estamos aqui para ajudar. E o caráter lógico, o caráter vem do Espírito, o caráter é moldado pelo Espírito, mas dá atenção ao fruto do Espírito. Muitas vezes se dá atenção à técnica, se dá atenção a que camisa vou usar na foto, enquanto que o mais importante de tudo é ter aquele caráter que reflete o fruto do Espírito, que reflete a presença de Cristo. E, para não deixar de falar disso, trabalho. Muita conversa não vai chegar a lugar nenhum. Trabalhar mesmo na obra, procurar apoiar os trabalhos que existem, procurar regar uma obra que já está em crescimento, porque Deus vai dar o crescimento. Se há necessidade de evitar um trabalho, evitar uma participação que vá gerar uma divisão, isso é salutar, é muito bom. Não dividir o corpo de Cristo é uma das coisas mais terríveis que a gente pode fazer. Melhor evitar. E, sem dúvida, perseverança. Como Apolo ficou perseverante aí por 15, 20 anos no trabalho, assim também a gente, com perseverança, vai realizando hoje uma obra que Deus já vem realizando desde o início do Evangelho, lá na vida de Jesus. Mas o modelo de Apolo vem nos pontuar esses três aspectos que hoje a igreja está precisando também sempre retomar, sempre chamar a atenção. Deus vai dar o crescimento, sempre. Mas tem sempre um Paulo que planta, tem sempre um Apolo que rega e Deus dando crescimento. E é isso que nós queremos fazer. Queremos participar do crescimento que vem de Deus. E esse bom modelo está aí para que nós nos enxerguemos desta forma também. Que Deus te abençoe, que aquele brilho que Deus fez ocorrer na vida de Apolo ocorra na sua vida também.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81334252 69.